Em tempos de crise política e econômica, a discussão de ideias se torna comum, até mesmo nas rodinhas de amigos, em casa com os familiares, ou onde é mais comum nas redes sociais. Mas e quando a conversa amistosa e ordeira perde o rumo e caminha rumo à intolerância, xingamentos e, em casos extremos, termina em agressão? Que fio é esse que provoca o curto-circuito no nosso cérebro e transforma os debates em lavação de roupa suja? É para responder essas e outras questões que vamos consultar o psicólogo da Clínica Elo, Núcleo de Psicologia e Ciências do Comportamento, Ezequias Caetano. Ezequias, para início de conversa, a psicologia consegue explicar por que o ódio impera nos debates políticos?
Bom, a psicologia é uma das disciplinas que procura explicar fenômeno, né? Que por ser um fenômeno complexo, uma compreensão tão complexa quanto seria necessário, deveria recorrer também à sociologia, antropologia, história, mas a psicologia procura tentar entender esse fenômeno a partir da perspectiva da história individual de cada pessoa e da perspectiva cultural também, da forma com que cada pessoa interage com o meio cultural em que ela está inserida.
Neste caso, é possível definir os efeitos que são danosos quando a pessoa tem uma discussão, arranca rabo desse aí para um indivíduo que foi vítima de ódio no discurso alheio?
Isso, é possível definir, é muito importante prestar atenção nesses efeitos. Por exemplo, falar sobre política é natural e é até saudável, mas quando essa conversa se torna uma conversa agressiva, pautada pelo discurso de ódio, o que, que pode começar a acontecer? Rompimento de amizades, ou mesmo que não haja rompimento, desgaste na relação, né? Como você comentou, nas redes sociais, mesmo pessoas com as quais você não está discutindo, podem acompanhar a discussão e passarem a ver você como uma pessoa agressiva, uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa fanática. Isso pode trazer prejuízos sociais, prejuízos acadêmicos, especialmente prejuízos profissionais também, né, para quem está procurando emprego, para quem está em uma empresa. Então, esses dois campos de prejuízos, a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes as outras pessoas que acabam formando essa imagem não dizem, não viram para você e falam, nossa, você é radical, nossa, você é fanático. Elas simplesmente se afastam, simplesmente deixam de dar, tanta aproximação, de dar tanta liberdade, e muitas vezes você nem percebe que está sofrendo esse impacto, que está sofrendo esse prejuízo. Mas é muito comum isso acontecer.
E o que leva a pessoa a fazer isso? Como elas são estimuladas a ter esse comportamento odioso?
Existe uma série de fatores que pode contribuir. O primeiro deles, acredito eu, que é a identificação com figuras políticas ou com partidos políticos em específico. Como que acontece nessa identificação? Você concorda com muitas ideias daquele político, você concorda com muitas ideias daquele partido. Ao longo da sua história, você ouve repetidamente, aprende que a forma daquele político pensar é correta e assim por diante. Quando acontece essa identificação, quando uma outra pessoa critica o político, você sente como se estivesse criticando a você. Você se identifica com aquilo. Tende a reagir. Né? Tende a reagir, às vezes, de forma até agressiva. Outro fator que contribui para o discurso de ódio é a situação política e econômica realmente ruim no Brasil. Quando uma pessoa está em uma situação muito ruim, a tendência dela de se agarrar a qualquer coisa que possa sinalizar a mínima possibilidade de resolução do problema, a mínima possibilidade de melhora naquela situação, é muito grande. Mesmo que isso envolva atacar outras pessoas que ela identifica como associadas à causa do problema, que atualmente seria o governo ou a oposição, né, no caso. Ainda que não mude nada de fato na prática, atacar essas outras pessoas, os amigos, se acaba atacando por essa identificação.
Ezequias, a mídia, a imprensa, ela tem mesmo culpa nessa história? Ela mesmo é a culpada por esquentar esse debate?
Eu acho que culpar a mídia, culpar a imprensa, seria resumir um problema muito complexo em uma variável só. É claro que a forma com que as informações são divulgadas influencia. Muda a opinião das pessoas a respeito do partido, muda a opinião das pessoas a respeito dos apoiadores dos partidos, desperta emoções ali em quem está assistindo, mas isso aí é só um dos fatores que influencia. O grupo social onde cada pessoa está pode influenciar até mais do que a própria mídia. Se esse grupo favorece aquilo, se esse grupo estimula, se o grupo aprova, se o grupo valoriza atitudes de ataque, né? Atitudes de crítica a outras pessoas que apoiam o partido contrário. Então, ainda que haja alguma influência da mídia, não dá para dizer que é só ela. Seria reduzir um problema complexo a uma única causa, e isso é reducionista.
Quem tem esse comportamento odioso pode estar sofrendo de alguma psicopatologia?
Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma coisa que está associada a uma psicopatologia. É, pode ser um comportamento aprendido, natural, da pessoa, sem que ela tenha nenhum tipo de psicopatologia. Agora, um fator importante é que quando essa pessoa parte para a agressão, quando essa pessoa tem atitudes agressivas pelo simples fato de uma outra pessoa apoiar outro partido, ela tem no mínimo uma dificuldade de autocontrole, no mínimo uma dificuldade de controle de impulso. Então, ainda que não haja psicopatologia, há ali uma dificuldade de lidar com o afeto, de lidar com a raiva, de lidar com a frustração.
Traços culturais da formação de cada pessoa, de cada indivíduo, são fatores que contribuem também para gerar esses comportamentos mais agressivos?
Com certeza. Uma pessoa que cresce em uma cultura que incentiva pensamentos rígidos, que incentiva posturas rígidas em relação ao que é diferente, que incentiva intolerância, com certeza ela vai ter uma propensão bem maior a ter atitudes agressivas com o outro. Por exemplo, uma família muito ligada a um partido político. Vou citar o PSDB, por exemplo. Uma família que é extremamente ligada ao PSDB, que adere, que acompanha. É muito mais provável que essa pessoa que tenha crescido nessa família tenha atitudes agressivas para com uma pessoa do PSDB, do PT, aliás. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa muito ligada ao PT, por exemplo, muito que acompanha desde cedo a história, a trajetória do PT, que cresce ouvindo sobre as benfeitorias do PT, é muito mais provável que em uma situação de crise essa pessoa tenha atitudes para com o partido oposto, no caso, o PSDB. Né? Outro fator cultural que acaba influenciando bastante é o pensamento dicotômico, que a gente fala. Porque a gente está falando de duas polaridades, né? Ou PT ou PSDB. Mas, na realidade, o país ele não se resume a essas duas polaridades, o que é muito comum. Por exemplo, uma pessoa ser a favor do impeachment e o outro já dizer, ah, ele é do PSDB. Ou outra pessoa ser contra o impeachment e o outro dizer, ah, ele é do PT. Mas é possível defender tanto uma quanto outra posição sem estar necessariamente associado a esses partidos. Porém, quando eu tenho um pensamento dicotômico, tipo tudo ou nada, ali eu não vou conseguir olhar para os tons de cinza que existem entre o preto e o branco.
Ezequias, quando um pai estimula o próprio filho a pronunciar xingamentos contra, por exemplo, a presidente da República, ele é movido por quais sentimentos nessa situação?
Vão entrar ali principalmente sentimentos de revolta pela situação atual do Brasil, sentimentos, às vezes, até de incapacidade de lidar com a situação. Entra muito naquilo que a gente discutiu anteriormente, de buscar atacar aquilo que é identificado como a causa dos problemas. Né? Então, vai ter envolvido todo tipo de sentimento associado a como a gente sente em relação a alguém que está causando problemas. Raiva, revolta, impotência, frustração, todo tipo de sentimento dessa sorte.
Ezequias, as eleições passadas foram marcadas aí por uma disputa separatista, né, entre nós e eles, inclusive dos próprios candidatos da época. Em artigo recente, o professor de história, Leandro Karnal, comentou que o ódio diz mais sobre quem diz o discurso do que o próprio objeto odiado. A afirmação do professor Karnal tem base na psicologia?
Com certeza. A forma, o tipo de coisa que gera ódio em uma pessoa, e principalmente a forma com que essa pessoa lida com ódio diz mais sobre ela do que sobre o objeto odiado. É perfeitamente possível, por exemplo, uma pessoa ter raiva do PT ou ter raiva do PSDB, mas ainda assim não proferir discurso de ódio, não agredir pessoas que sejam aliadas a esses partidos. Quando essa pessoa tem raiva e agride, a gente está olhando para um perfil comportamental, para um perfil de personalidade dessa pessoa que está agredindo. Então, discurso de ódio, comportamento agressivo, de fato, como disse de forma bastante sábia o professor Karnal, ela diz muito mais sobre a pessoa que está agredindo do que sobre o objeto de ódio, o objeto odiado.
Ezequias, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. A Rádio Clube agradece.
Muito obrigado, é um prazer estar com você.
Reportagem de Flávio Souza.